Oraculo materno.
Oraculo, oraculo materno.
Oraculo. Oraculo materno.
Oraculo materno.
Bem-vindos à edição especial do Oráculo Materno Séries.
Nelas vamos trazer casos da vida real contados por nossos ouvintes, amigos e amigas. E o seu relato poderá fazer parte do nosso repertório.
É só mandar a tua história para contato@oraculomaterno.com.br ou através das nossas mídias sociais.
E não esqueça de entrar no nosso site www.oraculomaterno.com.br.
Vem com a gente! Salve, salve, galera! Bem-vindos, atendendo a pedidos aí dos nossos ouvintes, estamos começando a nossa série Oráculo Materno. Fala aí, André!
Esse novo projeto dentro do podcast aí, que estamos muito animados, estamos aqui com o Maurício hoje.
Olá, tudo bom?
E vamos começar a falar dos relatos que a gente ouve por aí e abrir esse espaço também para outros relatos aí dos ouvintes queridos, nossos queridos ouvintes, mandarem para a gente também, para a gente falar a respeito. Vamos começar então com os relatos de umas rodas que o Maurício participou aí como, como fala, gestor?
Facilitador.
Facilitador, sensacional.
Mediador e facilitador.
Ótimo.
Essas rodas de conversa, eles são rodas de conversas paternas. Então, a ideia da roda é falar sobre o puerpério na visão do pai.
O objetivo dessa série é trazer 4 episódios de podcast, bem curtinhos, e em cada um desses episódios a gente vai trazer um relato vivenciado pelo Maurício nas rodas do Paternidade Criativa, certo, Mal?
Certinho.
Qual é o relato de hoje?
Hoje é o relato do Marcos. Vou começar a ler o relato dele, tá?
Antes de você ler, posso fazer uma observação?
Claro.
Lembrando a galera que tá ouvindo, são relatos reais, baseados em falas reais desses pais, só que os nomes são trocados para evitar exposição de imagem e tudo mais.
Os nomes os trocados são sugeridos pelo autor ou não?
Na verdade,
você que criou.
Foram nomes fictícios e são nomes comuns.
Sim, porque isso é legal também, o cara poder criar o nome, o alter ego dele. Vamos lá.
Então vamos lá, qual que é o relato de hoje, Mal?
É o relato do Marcos, lembrando, fictício. Oi, meu nome é Marcos, tenho uma menina de 1 ano. Meu período puerpério, é assim que se fala, né? Foi difícil, não imaginava o que seria. O período dos 40 dias, como todos descrevem, foram fáceis, porque estava lá com elas. Mas depois que voltei para o trabalho, vixe, o negócio ficou muito tenso. Quando eu voltava para casa, eu só conseguia ver uma mulher extremamente cansada. Ela estava fazendo seu melhor, mas com um desafio gigante de cuidar praticamente sozinha de uma bebezinha que ficava o tempo todo grudado no peito. Não somos daqui de São Paulo, então não temos nenhum familiar que poderia dar um help. Fizemos o curso do hospital e lá só falavam dos cuidados com o bebê, mas não com o cuidado com a mãe. Eu estava perdido e não sabia como ajudar.
Esse é o relato do Marcos.
Esse é o relato do Marcos.
O grande Marcos.
O que a gente consegue perceber e o que você, Maurício, percebeu ao estar presente nessa roda, ouvindo esse pai falar?
Então, um dos pontos que eu acho interessante é que o pai, ele ainda tem pouquíssima informação sobre o pós-parto, né? Ele relata aqui que eles fizeram um curso no hospital, e o curso do hospital, é claro, ele é direcionado para os cuidados do bebê, mas não tem nada relatando como você pode, eu não gosto de usar a palavra ajudar, porque o pai participa, mas como você pode participar também dessa nova fase, né, que a mãe está vivendo também. E uma coisa que eu acho muito interessante do que ele colocou, que ele descreve que para ele o puerpério é um período de 40 dias.
É o que passam, né?
É
o que passam.
Que é o que dizem sobre a fase da quarentena.
Justamente.
E não tem a menor noção, por falta de informação, que esse puerpério pode levar anos, meses.
Justo.
E que se trata de uma questão emocional.
Essa questão da quarentena não é quando é cesárea?
Não.
que tem essa quarentena para a parte sexual, enfim, nada a ver.
E a gente, inclusive, se a galera quiser mais informação, tem podcasts, a gente fala muito sobre o puerpério, os primeiros podcasts gravados, não da série, mas os nossos podcasts que vão lá de sexta-feira. A gente fala muito disso, que o puerpério, ele não tem um prazo. Esse prazo de 40 dias é a recuperação da mulher fisicamente pós-parto.
Isso, perfeito.
Então, é o período em que para de sangrar, o período de reabilitação pós-parto, independente do tipo de parto. Se é cesárea ou se é parto normal, ou parto natural, enfim. E tem muita conotação na questão emocional.
É, né? Eu acho interessante, porque eu fui pesquisar depois dessa roda sobre o puerpério na internet. E realmente, você entra no Wikipedia, ele está falando que o puerpério ele demora 40 dias. É incrível que, assim, o meio de comunicação, ele te dá uma informação que não é real, né? Cara, se eu fosse um pai totalmente leigo, eu imaginava assim, porra, mas a minha mulher tá com frescura, minha companheira tá com frescura, porque na internet falam que o puerpério é de 40 dias.
E sabe? Não é só na internet, tem médicos,
justamente,
pediatras, né, que também se valem ainda dessa informação de 40 dias e acabou. Você vira a chave em 40 dias, você é uma nova mulher.
Eu fico imaginando para as famílias que elas estão na gestação e elas começam a procurar coisas na internet. Você vai achar muita coisa que não faz sentido, sabe?
Sim.
Depois que a gente vive isso, não faz sentido por parecer de 40 dias, cara. Para mim é meio surreal isso.
A gente pode considerar o prazo de 40 dias como aquele período da quarentena para você poder voltar a transar.
É.
Mais ou menos.
Isso
porque
aí
é a reabilitação do corpo.
Sim.
Eu acho que esse é o grande erro da comunicação, da informação que chega nas famílias.
E um ponto, desculpe.
Imagina, não.
Um ponto que eu acho que o Marcos, ele relata também, é que ele fala sobre a família. Como eles não são de São Paulo, a família dá um help para eles. Você não necessariamente precisa da família como uma rede de apoio, né?
Você até precisa, mas você não pode se valer só, não precisa se valer só dela.
Sim, mas é o que a gente falou já aqui antes também. Antes, não hoje, né? Nos outros podcasts. Se não existe a comunicação e a informação, a família e a rede de apoio mais atrapalha do que ajuda.
Uhum.
Ela tem que entender o que está acontecendo e chegar para ajudar, para lavar uma louça, né? Para aquelas pra situações que acontecem. E essa história do puerpério, Veri, você acha que tem a ver com a amamentação?
Não, eu amamentei até os 3 anos do Pietro. Imagina, eu não fiquei 3 anos no puerpério. Eu até brinco que eu tô há 7 anos no puerpério. Mas isso é uma piada.
Tá.
Mas não, tem mulheres que amamentam anos, tem mulheres que amamentam dias. E isso não tem relação direta com o puerpério.
Não,
porque senão as mulheres amamentariam 40 dias. A OMS diz no mínimo 6, exclusiva, e prolongado até os 2 anos no mínimo.
Uh-huh.
Né? Isso não quer dizer que o puerpério vai levar esse tempo.
Sim.
Né? Eu não sou especialista, eu sou uma mãe, mulher que trabalha com mulheres no puerpério. Então, não sei se é uma falácia minha falar alguma coisa sobre isso. Eu falo da minha experiência particular.
Sim.
Amamentar 3 anos não quer dizer que eu vivi um puerpério de 3 anos.
E eu que fiz o curso, de pós-parto, enfim, numa casa, tudo certinho, com a questão da amamentação também, toda essa parte, foi muito pouco falado do puerpério nessa assistência, assim, realmente, que o pai tem que dar pra mãe ali.
Então...
E esse coadjuvante que você vira, né? Que a gente vira como pai de uma situação onde você era ali um dos principais, né?
Eu acho interessante o relato porque no final ele fala eu tô perdido, eu não sei como ajudar. Então, eu acho que é bem por aí mesmo. E isso é um relato de um pai, mas que eu sinto nas rodas de conversa que é uma coisa muito comum, sabe?
Sim.
Pro pai novo... ele entender realmente o que é o puerpério e ele se sentir meio, entre aspas, inútil de conseguir ter uma participação, sabe? De poder amparar a companheira nesse período também. Essa informação, essa falta de informação e esse cuidado com o pai e com a mãe, é lógico, hospitais não dão, e eles têm, a gente bota o mesmo ponto, né? A gente tem que garimpar muito para encontrar essa informação. Eu acho que essas séries do Oráculo, eles vão ajudar bastante os pais e as famílias a entender melhor, sabe? A lidar melhor com isso.
Sim.
O que eu acho legal de trazer esses relatos, que são relatos de pessoas diferentes, é a visão que cada um tem sobre o mesmo tema. E isso. Como cada um, dentro da sua sabedoria ou da sua percepção, como cada um consegue lidar e como cada um se enxerga nesse processo do puerpério.
Sim.
Porque a sociedade como um todo trata o puerpério como uma coisa exclusivamente da mulher, porque hormonal e fisicamente é uma parada, uma situação específica da mulher. Porém, quando se trata de um núcleo familiar que tem o pai, a mãe e a criança, ou os dois pais e a criança, ou as duas mães e a criança, whatever, quem não gestou, quem não pariu, quem não amamenta, também participa desse puerpério.
Justamente,
né?
Sim.
As feministas, não que eu não seja, sou uma mulher feminista, mas podem interpretar a minha fala de uma maneira meio ruim, né? Como assim você está dizendo que o puerpério é também dos pais? Não é que o puerpério físico e emocionalmente é dos pais, mas eles, enquanto companheiros dessas mulheres, também vivem esse puerpério.
Participam de tudo, certo?
Uma dica,
depressão, alguma coisa dentro de um relacionamento, você não tá fora daquela depressão.
Vou dar só uma dica. A gente tem um episódio do nosso podcastão, não é da nossa série, que fala sobre adoção com o Leozito de Castro. E isso. Ele fala que ele percebeu que ele estava vivendo um puerpério. Por quê? Exaustão do cuidado com a filha, que adotou com 9 meses, está sozinho em casa, sem ter com quem conversar, não consegui mudar de mood, porque o mood é cuidar da criança. E a hora que o companheiro dele chegava em casa, ele falava, nossa, pelo amor de Deus, me salva. Isso também é um puerpério.
Sim.
Né? A gente não pode tirar isso da mulher, porque é dela.
Sim.
Mas os homens também estão vivendo isso.
Eu acho que foi bem lembrado essa participação do Léo, porque no podcast eu olhei assim o relato dele e falei assim, cara, você realmente estava vivendo uma coisa que a gente chama de puerpério, mas assim, e ele fala até da solidão,
é,
né?
Ele, é, que não é hormonal. Mas é emocional,
justamente.
Pela carga mental de cuidar sozinho daquela criança, enquanto um deles tem que sair para trabalhar.
E a gente foi educado para que, pô, o cara foi trabalhar, volta do trabalho, ele trabalhou, a mulher trabalhou, e na verdade muitas vezes falam que isso não é um trabalho, como eu já ouvi que dona de casa não é trabalho, um absurdo, mas enfim, isso acontece,
isso
é falado,
social.
Isso é social. Então o cara muitas vezes chega em casa e tá ali e ainda fica de saco cheio de, pô, cheguei em casa do trabalho e tá essa mulher mal-humorada aqui, puta, vou embora, sei lá, vou sair, vou dar uma volta, enfim. Não entende que esse trabalho continua, é dos dois e aquilo
Exato.
Tem que ser dividido. Mas assim, a mãe não ensinou pra ele isso, o pai não ensinou,
a
né? A sociedade tá falando disso diferente, então é muito complicado.
Pegando o gancho da sua fala, é legal analisar o ponto de vista do homem e se a gente trabalhar a comunicação com esses homens, falando aqui de núcleos tradicionais, tá? Mulher, o cara que sai para trabalhar e o filho com a mulher em casa. Se a gente começa a olhar para esses homens e melhorar a comunicação com esses homens, com certeza, não sei nem se eu tenho certeza, mas eu tenho uma esperança de ter essa certeza, o puerpério dessa mulher vai ser menos exaustivo.
Claro.
Porque ela vai ter com quem dividir a carga mental, ela vai ter com quem dividir os cuidados, e o cara vai entender que isso é temporário, que é natural a mulher estar se sentindo assim, tem toda a mudança do corpo, tem toda a mudança do temperamento, e isso vai passar.
A descoberta de uma mulher nova, ou
que
descoberta
é
de um pai
nova,
novo,
né?
Sim.
Você não pode se tornar mãe e achar que você vai ser a mesma mulher. Lembra do podcast com as meninas da sexualidade?
Sim.
Então, a gente não é a mesma mulher, e a gente não pode se cobrar a ser a mesma mulher. Assim como os homens não são os mesmos caras. Se eles continuam sendo os mesmos caras, é porque eles não entenderam o que é a paternidade.
Sim.
É só um gancho pro próximo relato.
Que é o próximo episódio.
Que é o próximo episódio.
Da série.
Episódio. O Marcos, ele fala que ele conseguiu ficar 40 dias em casa. Então, provavelmente, ele não especificou, mas provavelmente ele pegou férias e pegou mais alguns dias aí para ficar 40 dias em casa. Porque na cabeça dele, os 40 dias eram puerpério. Então, é um privilégio também ele conseguir ficar 40 dias em casa depois do nascimento do bebê.
Os caras ficam 5,
é,
geralmente.
É, justamente.
Sim.
Então, para a gente fechar o relato de hoje, qual é a percepção mais importante que você vê desse relato, Mal, para a gente fechar esse episódio e passar e transmitir isso para os caras que estão ouvindo, para as mulheres?
eu acho que assim, ir atrás de uma informação que seja real, não só na internet, mas conversar com outras pessoas, conversar com outros pais. Roda de Pais, ele é bom por isso, porque a gente vai colocando nossas angústias na mesa e a gente vai tentando um se ajudar o outro. Então, eu acho que ir atrás dessas informações é uma coisa útil para todos, né? Para a família em geral, não só para o homem nem para a mulher.
Maravilha.
Perfeito. E então é isso. Finalizando.
Para você que ouviu a gente até agora, a trazer mais informação, entre em contato com a gente.
Facebook, Instagram, no nosso site também, www.oraculomaterno.com.br.
E você pode nos mandar o seu relato ou no direct do nosso Instagram, ou no inbox do nosso Facebook, ou para o contato@oraculomaterno.com.br.
E também, se tiver afim, nós vamos gostar muito de receber aqui você, para você contar o seu relato.
Exatamente. Lindo. Então, esse projeto é de todos nós e o podcast do Oráculo Materno é nosso.
É nosso.
Valeu, galera. Fica ligadinho aí que daqui a pouco você dá o próximo play para ouvir o próximo caso. Valeu.
Valeu.
Até mais.